Boa tarde, sou o André, esta é a minha colega Sara e a gente vem representação da Escola Básica Secundária de... A gente vem da Escola Básica Secundária da Graciosa e vem a representação da região dos Açores.
Boa tarde a todos. O projeto que venceu o Círculo dos Açores consiste na elaboração de uma disciplina denominada União Europeia, que seria comum a todos os cursos científicos, humanísticos e tecnológicos do ensino secundário em Portugal. Propomos também que esta medida seja alargada aos restantes 26 Estados-membros da União Europeia. Esta disciplina, preferencialmente, viria a ser obrigatória nos 10º e 11º ano, como uma disciplina bienal, com uma carga semanal de 90 minutos. Contudo, se isto não fosse possível, propomos que deveria contar do leque de opções do 12º ano. No que diz respeito ao alargamento desta medida aos restantes Estados-membros, deveriam-se efetuar as alterações necessárias consoante os sistemas de ensino. Porquê é que escolhemos este tema? Ao depararmos com o facto de a maioria dos cursos tecnológicos não abordarem a União Europeia e de também os alunos do ensino regular, nomeadamente dos cursos de Ciências e Tecnologias e Artes Visuais, também não, entendemos que os alunos saem do ensino secundário com poucos conhecimentos acerca da União Europeia. Conversamos com os nossos colegas e, de facto, a maioria mostrou interesse em conhecer mais sobre este espaço no qual Portugal está inserido, porque nós, enquanto cidadãos, devemos estar cientes dos nossos direitos e deveres, da realidade da União Europeia e das oportunidades que esta nos pode oferecer, pois só podemos participar positivamente enquanto cidadãos estivermos plenamente esclarecidos. Consideramos que a disciplina deve contemplar os seguintes aspectos. Conhecer as principais etapas de construção da União Europeia, ou seja, a sua evolução histórica. Conhecer os principais aspectos físicos e humanos que aproximam e diferenciam os vários Estados-membros, tais como a fronteira, o clima, a moeda, a economia. O crescimento económico e as diferenças regionais em termos de desenvolvimento, tais como os indicadores económicos e de qualidade de vida, a política regional europeia, entre outros. Identificar e caracterizar as instituições europeias, relacionando-as com o tipo de poder exercido, como, por exemplo, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu. Destacar o papel da cidadania. Por exemplo, quantos de nós sabemos qual o espaço da União Europeia em que podemos circular livremente e de quais os benefícios que podemos usufruir. Para além disso, identificar as políticas comuns europeias e os seus financiamentos. Por último, a União Europeia e o ambiente, um exemplo a seguir. Será que todos os alunos portugueses saberão que a maioria dos países da União Europeia são os primeiros a preocuparem-se com a poluição ambiental e também os primeiros a tomar medidas para proteger o ambiente? Nós sinceramente achamos que este projeto tem pernas para andar e pode ser concretizado desde que haja vontade, pois sem dúvida seria uma mais-valia para todos os jovens europeus. Obrigada.
Boa tarde. Nós queríamos começar a nossa apresentação com um suporte digital.
Thank you.
gostaríamos de saudar o júri, os restantes representantes dos distritos nacionais e o restante público. Porque acreditamos que nós, jovens, podemos alterar algumas das situações dramáticas que acabámos de ver, aplaudimos iniciativas como a Euroescola, que nos incentivam a ter uma participação mais ativa na vida política e cívica. A participação cívica é um direito, mas também um dever de qualquer jovem. Contudo, na Europa, atualmente, podemos observar uma fraca participação destes e até desmotivação na vida política, na vida institucional e na vida associativa. Para que tal não continue a verificar-se, urge que haja uma maior consciencialização para a defesa dos direitos do homem, a promoção de uma cultura de tolerância, estímulos à participação de jovens na persecução de fins comuns, bem como o enraizamento de hábitos de reflexão crítica e responsável. Como o próprio Comitê de Ministros do Conselho da Europa tem sublinhado, é fundamental a participação de jovens na construção da sociedade civil, enquanto recurso para a permanente renovação da sociedade democrática. Neste sentido, é necessário desenvolver competências para a participação cívica dos jovens e consciencializá-los para a importância que têm na discussão e resolução de questões que afetam a sociedade em que vivemos e que determinam os futuros individual e o coletivo. Esta participação cívica é um processo de aprendizagem que engloba não só a escola, mas a família e os mídia. Assim, o Distrito de Aveiro sugere 4 medidas para incitar os jovens a uma participação mais ativa na vida cívica da comunidade europeia. O meu colega vai apresentar.
Muito obrigado. A nossa primeira medida, o Distrito de Aveiro defende a criação da Semana dos Jovens Deputados Europeus. Uma semana em que no Parlamento Europeu fosse constituída uma bancada por jovens eleitos numa sessão, jovens do ensino secundário dos diferentes países da União Europeia, selecionados a nível distrital e, por fim, nacional. Seria uma hipótese de os jovens com assento no Parlamento Europeu poderem transmitir as suas ideias aos já atuais políticos, o que resultaria num refrescamento, assim por dizer, da atual política com as ideias dos jovens. Como segunda medida, preconizamos a criação de uma atividade extracurricular que valorize a nota do aluno do ensino secundário na sua candidatura à universidade. A avaliação dessa atividade extracurricular seria adicionada à avaliação das outras disciplinas curriculares, o que, como tal, acabaria por valorizar a média do aluno. Essa atividade extracurricular seria composta por desenvoltura de ações em termos de voluntariado, de ação social e de responsabilidade, consumo responsável, entre outras coisas. Propomos também a realização do concurso televisivo nacional com uma final europeia, em que seriam oferecidas, cujos participantes seriam apenas jovens, cujas questões seriam temáticas desde a proteção ambiental à vida cívica e social da Europa. Para finalizar, como última medida do Distrito de Aveiro, propomos a implementação do canal televisivo Jovem Europeu, composto por programas de caráter informativo, cultural e lúdico de cariz juvenil para atrair e, digamos, apontar à camada jovem. Estes programas seriam temáticas relacionadas com a preservação do património natural e cultural, com a responsabilidade social, o diálogo e a tolerância intercultural, a paz, porque acreditamos que esta iniciativa seria bastante boa de forma a que depois os alunos das escolas secundárias de diferentes países da União Europeia pudessem apresentar os seus projetos neste canal. E volto a passar ao meu colega.
Para concluir, consideramos de suma importância a sensibilização e motivação dos jovens para a participação na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde os valores humanos da solidariedade, da tolerância, da paz, do respeito pelo ambiente estejam cada vez mais presentes. Com estas medidas, pretendemos captar a atenção de todos os jovens da UE para a urgência de uma participação consciente, dinâmica e responsável no seu cotidiano, com vista a encarar a Europa e, através dela, o mundo como uma aldeia global. Obrigado.
Chegamos agora à escola que representa 10 no trabalho de 2. muito boa tarde. Nós somos da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, de Odmira, e vimos representar o Distrito de Beja. É com muito prazer que nós estamos aqui no Euroscolas. Nós temos um pequeno filme que mostra, que introduz uma das nossas medidas. Nós passamos já o filme e depois dizemos as nossas três medidas. É.
Consiste num concurso de Euroescolas. De EcoArte. As nossas medidas consistem um bocado na arte, porque achamos uma linguagem flexível e acessível para todos nós, tanto a nível de execução como a nível de leitura. É capaz de chegar a todos e mudar muita coisa, como podemos ver nestes casos. Portanto, a segunda medida é então um concurso de fotojornalismo e de curtas-metragens. Virada uma vertente mais social, de ajuda à comunidade e ao povo. As nossas ideias eram que os produtos finais de demos os concursos fossem feiras, de onde os lucros, por assim dizer, revertessem em favor de associações comunitárias para ajudar tanto em África como em todos os países com dificuldades sociais e por aí além.
Como terceira medida, nós defendemos que poderia existir uma espécie de um projeto como o Erasmus, mas nos quais os alunos menores de 18 anos poderiam viajar para outro país e ter as aulas, estar um semestre fora, ou seja, um período, 6 meses, o que for. Mas uma diferença entre o Erasmus e o nosso projeto é que os futuros alunos que iriam para este projeto fariam parte de ações de voluntariado no país onde estivessem, para viver os problemas sociais do país e para trazer para Portugal a sua imagem sobre a outra cultura e os problemas dos outros países que não são o nosso.
Acho que é tudo. Boa tarde.
Thank you. tarde a todos. Chamo-me Janete Guimarães, a minha colega é Ana Coimbra. Somos alunos do Senato Infante do Henrique, do Distrito de Braga, e abordaremos o tema voluntariado.
Segundo o segundo artigo da Lei nº 71/98, de 3 de novembro, passo a citar, voluntariado é um conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada, sem fins lucrativos, por entidades públicas ou privadas. Estas ações estão ao serviço das comunidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das populações.
Nós achamos que os voluntários devem receber uma formação inicial e contínua, devem ser apoiados pelo trabalho desenvolvido e devem ainda ser reconhecidos com acreditação e certificação pelo mesmo projeto desenvolvido.
Já a ONU enuncia que a solidariedade que se expressa através do voluntariado é um forte instrumento para a construção da paz e da justiça no mundo.
Sim, pois, esta ideia apoia que o voluntariado exerce grandes benefícios a nível da sociedade, tais como o de fortalecer laços sociais. O voluntariado promove também uma melhor relação entre diferentes grupos, ajuda em alturas de crise e pós-conflito, e permite ainda uma melhor percepção das diferentes forças existentes na sociedade, contribuindo assim para um melhor sentido de responsabilidade e governação.
E apoiando já o anunciado anteriormente, passo a citar Thomas Jefferson, o voluntariado enobrece os homens. No entanto, estudos realizados a nível europeu provam que a participação dos jovens é tendencialmente menor do que da população em geral. Segundo o Inquérito Social Europeu, realizado em 2002 na Europa A15, o país que mais jovens mobiliza é a Suécia, com 91,6%. Em último lugar, está a Grécia, com 26,7%. Portugal surge em penúltimo, com 44,6%. É importante referir que a média da União Europeia é de 71,8%. Através deste estudo, podemos concluir que a Europa se divide em três conjuntos de países. Os países da Europa do Norte, com taxas de mobilização acima dos 85%. Os países da Europa do Sul, com valores entre os 50% e 85%. E os países da Europa do Sul, com valores inferiores a 50%.
No sentido de provocarmos um debate e reflexão sobre o tema proposto, o nosso grupo vem propor as seguintes recomendações. Em primeiro lugar, seria a atribuição dos prémios de mérito. Este prémio seria atribuído a instituições ou pessoas que se destacaram na atividade do voluntariado.
Assim, o objetivo seria dignificar a instituição. Serviria também de modelo para as restantes instituições e voluntários.
Seria uma forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pela entidade premiada e motivação ainda para novos projetos. Contribuiria também para uma publicidade indireta da mesma instituição. E como acréscimo, teria uma beneficiação a nível monetário que ajudaria as instituições nas atividades futuras.
Seria benéfico também a criação de um grupo de voluntariado de jovens a nível europeu. Situado em Bruxelas, este grupo seria destinado a coordenar as atividades dos jovens no voluntariado.
Mas, para este grupo existir, a primeira medida a ser proposta seria diminuir a idade do voluntariado dos 18 para os 16 anos. Haveria então um representante do grupo por cada país, com assento na Assembleia da República ou instituição similar, na qual poderia defender ou propor leis que mais se adaptassem ao local onde vivessem.
Esse representante também coordenaria as atividades dos grupos dos jovens dispersos pelo país. Muito obrigada.
Boa tarde, Eu sou Rafael Marques.
Eu sou Eugénia Pereira.
2009 é o ano europeu da inovação e da criatividade, aspectos intimamente ligados à tecnologia.
E por falar em europeu, Rafa, sabes o que é a Europa?
A Europa é um continente.
E a União Europeia?
A união dos países desse continente.
Portanto, consideras-te cidadão europeu?
Se vive em Portugal e Portugal pertence à Europa, sim, sou cidadão europeu.
Alguém sabe quando são as eleições europeias? Muito bem. Na tentativa de percebermos qual a relação que o cidadão comum tem com a Europa, fomos para a rua e realizámos um pequeno filme no qual ficamos bastante preocupados, mas mesmo assim convidámos a vê-lo.
Vamos fazer algumas questões relativamente à União Europeia. Sabe onde fica sediado o Parlamento Europeu? Pode dizer que é em Bruxelas.
Em Bruxelas.
Sabe quem é o presidente do Parlamento Europeu?
Não sei. Por acaso não sei.
Não. Como se chama o hino da União Europeia e quem o compôs? A Rebel é um prato típico de que país?
Pelo nome, se calhar é o mal, digo eu.
Sabes qual é a capital de Malta?
Malta? Não.
É cidade por nada. Sabes qual, como se chama o hino da Europa?
Não sei.
E sabe o que é o Mannequin? E sabe quando se celebra o Dia da Europa?
Não.
Sabe qual é a banda oficial da
Eslovénia? Não.
Para ser cidadão europeu, não basta viver na Europa. É preciso viver na Europa.
Bem, ganhei consciência que há um longo caminho a percorrer. Como cidadãos europeus, temos que tornar a Europa um espaço intercultural. Caros colegas, viver a Europa significa partilhar experiências, aspirações e ideais. Obrigado pela vossa atenção.
Obrigada.
Boa tarde a todos, queremos felicitar a vossa presença
felicitar o júri e desejar boa sorte a todos os nossos colegas.
Inês, tema, participação cívica dos jovens.
Bom, antes de iniciarmos a nossa apresentação, parece-me fundamental, Helena, que esclareceremos o que é para nós a participação cívica dos jovens. Todo e qualquer ato juvenil pode ser considerado participação cívica dos jovens. Não só uma atitude ou uma atividade relacionada com temas cívicos, claro, mas também, por exemplo, a inter-relação entre jovens, a postura responsável como estudante, passa por participação cívica dos jovens, não te parece?
Sim, Inês. Como sabes, é reconhecido estatisticamente que há um déficit no interesse por política a nível europeu. O que te parece acerca disto?
É verdade, Helena. Mas repara, não esse déficit de interesse político que existe reconhecido estatisticamente não passa só pela faixa etária juvenil. Isso é reconhecido em todas as faixas etárias. Ou seja, não são só os jovens que manifestam desinteresse político. Então é importante verificar o seguinte. Se não são só os jovens, mas sim são os jovens que têm possibilidade de aceder a maior número de informações e poder levar isso a todas as outras faixas etárias, poderem ser eles a renovar as mentalidades e podem ser eles exatamente a lutar por um futuro melhor.
Mas para isso é necessário, principalmente, motivar os jovens para a política.
Exatamente, e tocaste num ponto fundamental. A educação para os jovens direcionada para a política, para a economia, para a sociologia, todas as áreas que abrangem, que estão ligadas com a parte social, com a parte cívica, para assim os jovens poderem ter um maior conteúdo de conhecimentos e para assim poderem fazer um trabalho de campo mais valorizado e fazer chegá-lo até toda a sociedade, não te parece?
Sim, Inês, e aliás, eu acho que nós devíamos começar, dizer de uma forma mais simples, quanto mais pequeno melhor, ou seja, quanto mais depressa e quanto mais cedo começarmos a incutir nos jovens um interesse político ou social, melhor poderemos ver, melhor e mais rápido poderemos ver este aumento do interesse por política nos jovens. Estou a pensar numa boa medida. O que achas de começarmos pela escola, que é onde os jovens passam mais tempo, e implementarmos na escola algo que faça com que os jovens saibam mais, pelo menos na escolaridade obrigatória, e em toda a Europa saibam mais sobre o que é a União Europeia, sobre as políticas da União Europeia e sobre o que é ser cidadão europeu?
Refere-se então à criação de uma disciplina nas escolas que visa informar e educar os jovens para a política e para as áreas relacionadas com ela, certo?
Exatamente, e desta maneira, como tu referiste, como os jovens são um elo de mudança, os jovens poderiam transmitir aos seus pais e avós, ou seja, às gerações que vieram anteriores aos jovens, este interesse por política e pelos problemas sociais.
Exatamente. E repare, Helena, toda esta participação, todo este envolvimento nos projetos, talvez merecesse um reconhecimento.
E também não é só isso. Repara que, como tu tinhas dito há bocado, e eu concordo absolutamente, qualquer ato juvenil pode ser considerado uma forma de participação cívica. Nomeadamente, como nós passamos tanto tempo na escola, eu acho que a escola, e muitos jovens não têm consciência disso, é o nosso principal meio de interveniência em termos da participação cívica dos jovens, nomeadamente em relação ao nosso aproveitamento escolar.
Exatamente, então repara, acabo de me lembrar de uma ideia que pode ser importante. Existem alunos com carências económicas e sociais, mas que mesmo assim conseguem atingir níveis de conhecimento e de aprendizagem bons ou muito bons. É claro que esses alunos conseguem atingir um patamar, mas nunca têm as mesmas possibilidades que outros alunos.
Exatamente,
então,
nomeadamente a hipótese de conhecer este grande continente que é o nosso, que é a Europa, e de realizar viagens pela Europa e pela União Europeia, falando de um modo mais particular.
Exatamente, então o que me diz é um projeto de intercâmbio, um projeto de viagens organizadas.
Espera, vamos com calma.
Então diz-me, como é que é possível materializar um reconhecimento público ou uma recompensa aos jovens que conseguem evoluir, mesmo tendo dificuldades económicas e sociais?
Sim, e dessa forma incentivar também os jovens que sofrem das mesmas precariedades sociais a seguir o mesmo caminho. Olha, eu acho que era importante darmos aos jovens essa tal capacidade, essa tal possibilidade de ir viajar pela Europa e pela União Europeia, neste caso, de uma forma gratuita, uma vez que não têm capacidades económicas para o fazer. Mas o problema está nos critérios de seleção, como selecionar estes jovens, bons alunos, com dificuldades económicas a viajar pela Europa.
Exatamente. Então, repara, talvez na criação de quadros de honras nas escolas e a nível nacional se encontrassem os 10 melhores de cada país e no final de cada ano ser decidido aleatoriamente com quem é que esses 10 melhores dos melhores de cada país irão trocar culturas e irão efetuar essa viagem e depois havendo uma troca, ou seja, o país que vai àquele país irá ser depois retribuída esse acompanhamento pelo seu próprio país.
Mas essa medida não inclui de maneira alguma os jovens com precariedades económico-sociais, uma vez que eles muito provavelmente não vão estar okay, nos 10 melhores dos melhores. Eu acho que o melhor mesmo seria, nesses quadros de honra de que tu falaste, incluir obrigatoriamente um ou mais alunos com dificuldades económicas reconhecidas pela escola e então aí o Estado reconheceria os 10 melhores alunos com precariedades económicas e aí então sim eles participariam nessa
Exatamente. Para terminar, repara num ponto importante. Vivemos na era do aquecimento global, na era das problemáticas ambientais. O que é que te parece que seriam os jovens que têm mais informação acerca dos problemas ambientais, mais informação acerca de como os combater, seriam os jovens a levar às pessoas que não cumprem as leis previstas pela União Europeia, aos pequenos e médios produtores da sua área, e seguindo sempre pela frase conhecida, agir localmente, pensar globalmente, a combaterem exatamente as falhas que existem a nível ambiental.
Sim, porque o problema dos pequenos e médios produtores é que na maioria não têm conhecimento das leis ambientais aprovadas pela União Europeia. Mas como é que esses jovens se reuniriam, como é que esses jovens teriam conhecimento de que há outros jovens na sua área geográfica a querer participar e ingressar nestes grupos juvenis?
Através de fóruns online, como já é previsto no Parlamento, no site do Parlamento Europeu e onde já existem fóruns de discussão.
Portanto, mas Helena, se forem vários, vai ser uma confusão tremenda. Eu acho que o melhor mesmo seria no fórum oficial criar um separador onde esses jovens se inscreveriam dentro da sua área geográfica.
Exatamente. Portanto, Helena, acho que encontramos três medidas fundamentais para consciencializar os jovens do que o seu papel no seu país e no desenvolvimento social, político e económico e até ambiental, para que eles se possam consciencializar de que têm uma forte importância no desenvolvimento do seu país e da Europa, claro.
Obrigada. Thank you.
Caros colegas, digníssimos júris, é indubitável que a participação cívica dos jovens esteja gradualmente a diminuir. É igualmente inquestionável que os problemas mais flagrantes que consomem atualmente a nossa sociedade sejam a apatia e a falta de conhecimentos que as gerações mais jovens evidenciam. Este manequim que eu aqui trago hoje não tem uma função meramente estética, nem tampouco serve para mostrar diferenciação. Este manequim é, na realidade, o protótipo do jovem atual. Se não vejamos, basta fazer-lhe uma simples pergunta, como por exemplo, qual a data das eleições europeias ou o que achas dos valores contemporâneos, para ele reagir desta maneira, ou seja, não respondendo. Ao olharmos para ele, denotamos imediatamente determinadas especificidades. Está imóvel, inerte, acomodado e indiferente. Mas desenganemos-nos se pensamos que a situação foi sempre assim. A falta de participação cívica e política dos jovens agravou-se nos últimos tempos por uma razão simples e clara. Os jovens passam muito tempo sem fazer nada de útil porque tudo chega até eles com uma facilidade estrondosa. E assim, hoje, temos uma sociedade onde o consumismo é desproporcionado, a educação é de fachada, a informação é tendenciosa, a justiça é falaz e a política é hediunda. Desta feita, é indispensável começemos rápido e eficientemente a dar um novo impulso à sociedade europeia. E para isso, teremos que utilizar a nossa maior arma, a internet. A internet assume, nos dias de hoje, um papel fundamental nas nossas vidas. Consegue simultaneamente ser um meio de comunicação rápido, simples e eficaz e uma forma de trabalhar insubstituível. De acordo com um estudo realizado pela Comunicação Europeia de Publicidade Interativa, 96% dos inquiridos reduziram a utilização de outros meios de comunicação em prol da internet. Na realidade, a utilização das potencialidades desta era tecnológica e informativa em que vivemos seria o emergir de um novo espírito focado na participação cívica. A criação de blogs e fóruns de conversação nacional e internacional sobre os mais variados temas, nomeadamente política, civismo e até cultura geral, impulsionaria uma nova forma de participação. E assim, formar-se-ia nos jovens uma consciência política e cívica sólida, baseada no debate de ideias sem censura e nas regras corretas de participação ativa. Resultaria, portanto, numa promoção à liberdade de expressão, ao desenvolvimento cultural, que tanto falta aos jovens de hoje em dia. E atenção, que nós nesta sala, jovens, caros colegas, somos uma exceção. Resultaria numa promoção a tudo isto e também ao civismo, ao empreendedorismo e, mormente, à própria democracia. Por fim, queria citar essa de Queiroz num texto que ele escreveu em 1817, de nome As Farpas. Aproxima-te um pouco de nós e vê. O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos, as consciências em debandada, os caráteres corrompidos. Não há princípio que não seja desmentido. Não há instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita. Não há nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Ninguém crê na honestidade dos funcionários públicos. O povo está na miséria. Os serviços públicos são abandonados a uma rotina dormente. O desprezo pelas ideias a cada dia. Vivemos todos ao acaso. Perfeita, absoluta indiferença, de cima a baixo. Toda a vida espiritual, intelectual, parada. O tédio invadiu todas as almas. A mocidade arrasta-se envelhecida das mesas das secretárias para as mesas dos cafés. A ruína económica cresce e as quebras sucedem-se. O país, esse, vive numa sonolência enfastiada. Apenas a devoção inconsciente perturba o silêncio da opinião com padres nossos maquinais. Não é uma existência, é uma expiação. Diz por toda a parte, estamos perdidos. Ninguém se ilude. Diz-se nos conselhos de ministros e nas estalagens. E que se faz? Atesta-se, jogando o voltarete, que de norte a sul, na economia, no Estado, no moral. Estamos desorganizados. E pede-se conhaque. Assim, todas as consciências certificam a podridão. mas todos os temperamentos se dão bem com a podridão. Depois disto, não será preciso muito mais. Apenas dizer que, apesar de tudo, nós, jovens europeus, vamos sublinhar a nossa posição. Vamos abjurar a podridão, vamos participar nesta Europa que é nossa e vamos mostrar às gerações anteriores que, afinal de contas, a juventude não está perdida. E se fizermos tudo isso, então teremos jovens e olhos abertos para o mundo. Agora vou tentar tirar a fita. Queria apenas que ouvissem uma música. O meu técnico vai. 30 segundos.
Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar.
Agora os nossos jovens deste Parlamento podemos mudar as coisas. Agora podemos mudar o país, podemos mudar a nossa casa, podemos mudar a nossa localidade e podemos vir a mudar a sociedade europeia. Calaram-me.
Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estarmos cá com vocês. Nós somos de Vendas Novas, vimos representar o Distrito de Évora. Eu sou o Pedro Madeira e este é o meu colega Rubem de Carvalho. Vamos começar, vamos falar sobre a participação cívica dos jovens. Entre as tarefas da Unesco no âmbito da sua missão, encontra-se promover a expansão e a melhoria da qualidade da educação, entendido como direito fundamental do indivíduo e instrumento essencial para uma política de diálogo entre os cidadãos e os Estados.
O acesso à educação apresenta-se como um meio privilegiado de melhorar a adaptação às transformações do mundo atual. Para tal, é necessário que os currículos escolares, numa dimensão europeia, sejam permanentemente atualizados, adaptando-se à mudança. O Conselho da Europa, cuja missão genérica é de promover, a nível europeu, os direitos humanos, democráticos e do Estado de Direito, deve intervir na educação de cada país. Esta intervenção é fundamental para assegurar a existência de uma Europa de paz, uma Europa de cooperação, em que os cidadãos estejam abertos e receptivos aos valores subjacentes à democracia e aos direitos humanos. É necessário promover igualmente uma educação para os valores da diversidade cultural. Neste âmbito, seria desejável a consagração dos princípios sobre a educação para a cidadania numa convenção sobre a educação para a cidadania com recomendações gerais que vinculassem os Estados signatários. É necessário estabelecer critérios, princípios e objetivos de forma concreta e comprometam os Estados-membros.
É imperioso rever os modelos de lecionação e conteúdos das disciplinas da área de educação para a cidadania. É nesse momento formativo que se joga grande parte da qualidade da democracia europeia do século XXI. A educação intercultural surge também como um aspecto primordial no seio desta Europa cada vez mais diversa, de onde importa prevenir a radicalização. Esta educação intercultural teria como público-alvo não só as maiorias, mas também as minorias. Isto é, seria para todos, pois todos precisam conhecer as diferentes culturas e religiões, contrariando assim a tendência do ser humano de rejeitar aquilo que não conhece, o que é diferente.
A Europa atravessa na atualidade uma verdadeira crise de participação na vida institucional e associativa. É urgente ultrapassar este problema, na medida em que é amplamente reconhecido o papel capital da participação de todos, em especial dos jovens, na construção da sociedade civil, como um importante meio para garantir a renovação das sociedades democráticas. Uma sondagem encomendada em janeiro de 2005 pelo Instituto Português da Juventude, junto dos jovens dos 15 aos 30 anos, conclui que 41,5% dos jovens estão preocupados com o desemprego, 30,6% com o custo de habitação própria, 26,8% com o primeiro emprego, mas ligam pouco à participação cívica. Uma esmagadora maioria, 86,4% dos jovens, não têm qualquer participação em grupos cívicos, sociais ou políticos.
Tendo em conta estes dados, é necessário perceber as razões do déficit de participação ativa no exercício da cidadania e as razões da sua continuidade. É particularmente importante compreender as razões do não exercício da cidadania política entre os jovens, não se limitando todavia à esfera política.
É urgente tomar medidas para contrariar uma certa tendência de assumir um comportamento passivo perante o Estado, perante a União Europeia, visto como garante dos direitos de cidadania. É urgente encontrar soluções que contrariem a existência de algum desinteresse ou apatia perante o presente e futuro coletivos. A população juvenil é um grupo-chave na compreensão dos processos de participação. Se este ciclo de passividade for interrompido, é bastante provável que seja pela mão dos jovens e das suas atitudes perante o mundo. Por isso, a aposta dos organismos europeus deve direcionar-se cada vez mais para os jovens, estimulando, promovendo, reconhecendo e premiando a sua participação cívica, a qual pode traduzir-se em associativismo ou voluntariado, entre outras formas de intervenção social e ou política relevantes.
No dia 13 de novembro de 2008, em Bruxelas, a Comissão Europeia atribuiu prémios, as Estrelas de Ouro da Cidadania Europeia Ativa, a 12 projetos de participação cívica no âmbito do programa Europa para os Cidadãos, cujo principal objetivo consiste em fomentar o empenho dos cidadãos europeus na construção da Europa. O programa visa sensibilizar os cidadãos europeus para a sua história comum. Será que iniciativas como esta encontram ecos nos jovens europeus, principalmente nos jovens do ensino secundário? Haverá uma participação significativa das camadas mais jovens nestas atividades? A realidade parece mostrar que não.
Como já foi referido, é nos jovens que a União Europeia tem de investir no domínio da participação cívica, sob pena de colocar em risco a sua existência tal como a conhecemos na atualidade. A União Europeia não diz apenas respeito à atividade empresarial e à economia. Temos de reforçar o seu lado humano. Estou convencido de que uma maior participação permitirá levar a Europa mais longe e torná-la ainda mais humana. Será que cuidamos realmente uns dos outros? Será que a nossa visão vai para além dos nossos interesses pessoais ou antes egoístas?
Para além desta visão um tanto ou quanto pessimista relativamente à participação cívica dos jovens, importa trazer igualmente a público os bons exemplos de dedicação a causas cívicas, muitos dos quais através de formas inovadoras de intervenção, com recurso a novas tecnologias e a ferramentas da sociedade de informação, e promover e dinamizar novas e variadas formas de participação cívica.
Não é demais frisar a necessidade de assegurar que não se crie um fosso entre as instituições democráticas e os jovens. Para isso, há que inovar nas próprias formas de relacionamento e organização dessas instituições com os cidadãos. Por outro lado, há que aproveitar o espírito de associativismo e voluntariado indispensável ao exercício de uma cidadania ativa. É no contexto tradicional das associações não-governamentais que a maior parte da intervenção cívica é veiculada. Assim, é necessário dotar essas organizações, particularmente as compostas maioritariamente por jovens, de apoios e meios eficazes para a realização dos seus fins. Educar para a participação, para a cooperação, para o diálogo, para a aceitação do outro, para a visão do bem comum, são as ideias-chave de uma Europa que se quer cada vez mais unida. Contamos contigo, connosco, com todos, para torná-la uma realidade.
Obrigado. Boa tarde.
Antes de mais, boa tarde a todos. Eu sou o Daniel Pinheiro, a minha colega Margarida Cardoso. Nós somos do Círculo Eleitoral da Guarda e estamos aqui para participar no programa Euroescolas, que este ano tem como tema a participação cívica dos jovens. A cidadania como conceito e prática abrange todos os domínios da vida social e pessoal, cujo exercício passa por uma participação ativa e responsável dos cidadãos na construção de uma sociedade democrática. Através do presente enquadramento, entende-se-á, então, por cidadania europeia, o assumir da identidade e responsabilidade de participar na vida comunitária. Cá por isso, a todo e qualquer cidadão de um país membro da União Europeia, a quem é reconhecida por tal razão a cidadania europeia, assumir uma identidade europeia através da identificação com o processo de construção desta União de Estados, envolver-se na política, participando em ações de voluntariado livremente, dando a sua opinião acerca dos diferentes aspectos que tenham a ver com o caminho a seguir pela União Europeia ou outros, participando em ações emergentes da sociedade civil ou em ações de caráter partidário. A construção de uma comunidade e uma ordem mundial mais justa é tarefa de todos, e não apenas de alguns. Sendo certo que uns terão, por força dos cargos que desempenham, mais responsabilidade que outros. Assim, e visando aumentar a participação cívica dos jovens cidadãos europeus, propomos a criação de centros cívicos vocacionais. Estes centros que seriam criados e financiados por fundos europeus e que seriam geridos por jovens com percurso escolar irrepreensível, eleitos entre os seus pares e que frequentem o ensino secundário.
Devem estar a achar este nome um bocadinho pomposo, entre aspas, mas seriam centros com dois caráteres. Primeiramente, seriam centros onde os jovens programariam diversas atividades culturalmente enriquecessem a população, desenvolvendo assim o país, como debates, workshops, concertos musicais de bandas ou não, que se viessem a querer conhecer, dados por artistas, cientistas, escritores, tudo o que fosse enriquecer aquele nível que está muito abaixo do nosso país, que é o cultural. Por outro lado, socialmente, estes jovens fariam voluntariado a idosos, a pessoas carenciadas, bem como fariam apoio escolar a outros jovens que necessitem, com dificuldades escolares, e ainda serviços a nível de ambiental, decorando assim alguns problemas que a nossa sociedade tem, que são bem marcados todos os dias nas nossas notícias. Estes jovens não iriam à toa fazer estas atividades. Cada jovem gerente teria uma responsabilidade que lhe coubesse, como alguém que tivesse responsabilidade nas artes, outros nas ciências, e assim conseguisse haver uma organização destas equipas de jovens. As principais vantagens destes centros, no nosso parecer, são a ocupação dos jovens a tempo inteiro, dando-lhes ainda emprego e desviando-os de más práticas e maus vícios, que já são a grande marca deles. Ainda tornaríamos a União Europeia muito mais forte e muito mais unida, pois haveria intercâmbios realizados por esses mesmos jovens entre centros cívicos europeus de vários países, o que lhes daria uma experiência enorme na ideia de que pertencem a um todo, que é a União Europeia, e fazem parte da construção da mesma União.
Concluindo, tem-se falado bastante acerca de os jovens não participarem ativamente na sociedade, de haver uma apatia dos jovens na sociedade, e por isso também é bom salientar que, por vezes, quando os jovens têm a iniciativa, depois são refriados alguns ímpetos, como "Ei, tem lá calma, que a tua vez há de chegar." E nós acreditamos que a nossa vez é o aqui, e o agora, e não o depois, porque aí já não somos jovens. Então propomos esta medida, cientes da sua execuibilidade, e que ela vai ser um motor de envolvimento e participação de muitos jovens, que ela vai ser um motor de envolvimento e participação de cada um de nós. Obrigado e boa tarde a todos.
Thank you. Olá, boa tarde, eu sou a Joana.
Sou Inês Brazão.
Vim das duas da Escola Domingos de Queira Leiria.
E frequentamos as duas o 11º ano.
Ao virmos aqui já estamos a participar civicamente, pois estamos a dar a nossa opinião e a expressar as nossas ideias.
E desde já queríamos cumprimentar o júri, o público presente e as outras escolas participantes e agradecer ao Instituto Português da Juventude e à Delegação do Parlamento Europeu em Portugal por esta iniciativa.
No âmbito do tema, a participação cívica dos jovens, a nossa posição é, tendo em conta a aproximação para as eleições do Parlamento Europeu, onde se registra a maior taxa de abstenção em Portugal, é necessário criar uma geração de jovens cidadãos capaz de dinamizar, melhorar, inovar e querer fazer a diferença. Este é o ponto fulcral. Os jovens têm de querer fazer a diferença.
E pode-se fazer com que a participação cívica dos jovens seja através de voluntariado, associações de estudantes ou juventudes partidárias. Pois é fundamental para o crescimento de uma sociedade com consciência cívica mais participativa e mais competente. Pois nós jovens, sendo o futuro de amanhã, é necessário e importante, precisamos intervir o mais assiduamente possível na nossa sociedade. E desta forma, propomos então três medidas de aplicação à União Europeia. O Gap Year, a criação de um Fundo Europeu para Jovens e o Estatuto do Voluntário. Incentivando a participação do Gap Year, que consiste na paragem dos estudos com a duração de um ano antes de entrar na universidade e após a conclusão do ensino secundário ou equivalente, que também poderá servir para pensar e dedicarem-se sobre o seu futuro, desta forma proporciona aos jovens a oportunidade de realizar atividades e projetos bastante marcantes. E tudo isto devido à sua enorme diversidade de experiências, aos inúmeros novos contactos e à impossibilidade de acontecer noutro período das suas vidas. Tornando assim, com a opção do Gap Year, uma geração muito mais atenta aos problemas da sua sociedade, com uma maior capacidade crítica, muito mais participante a nível cívico, mais consciente, mais capaz e autónoma e com uma visão totalmente diferente do mundo, da vida e da sociedade em que nos inserimos. Pois cria-se assim, então, um enorme enriquecimento cultural e humanitário e uma grande experiência de diálogo intercultural. Mas para isto é necessário que o Gap Year seja incentivado. E de que forma? Informando aos jovens deste assunto, mas principalmente das suas vantagens e do facto de não perderem um ano escolar, mas sim ganharem algo inquantificável nas suas vidas. Sendo também importante, desta forma, que se criem mecanismos que facilitem a prática de todo o tipo destas mesmas atividades.
É também premente a criação de um Fundo Europeu de Participação Jovem, que seria atribuído diretamente pela União Europeia aos candidatos que, após a avaliação do projeto destes por um júri, fossem merecedores. Este funcionaria como o atual Fundo Social Europeu e seria conseguido através de uma melhor redistribuição dos fundos comunitários europeus. Isto quer dizer que este dinheiro já existe, nós só propomos que ele seja melhor redistribuído. A nossa última medida é a criação do Estatuto Voluntário. Este seria atribuído a quem participasse regularmente neste tipo de atividades e estes corresponderia a um cartão, que seria o cartão do voluntário, que daria, além de descontos, seria também identificativo. Este daria descontos em estabelecimentos culturais e comerciais, que seriam conseguidos através de parcerias entre a União Europeia e estes estabelecimentos. Todas estas medidas visam um grande investimento nos jovens e no seu potencial. Obrigada.
Boa tarde. Boa tarde, júri, boa tarde a todos os presentes. Eu chamo Daniel Tomé, o meu colega é o Ricardo Farinha. Nós somos da escola secundária José Saramago, de Mafra, e estamos aqui a representar o Distrito de Lisboa. Eu e o meu colega estivemos a pensar na melhor forma de apresentar este trabalho. Como se trata de um trabalho feito por jovens, para jovens e sobre jovens, decidimos apresentá-lo de uma maneira mais informal, em diálogo.
Daniel, estive a pensar. Parece-me importante abordar toda esta questão da participação dos jovens na sociedade. Na minha opinião, os jovens devem ter uma opinião fundamentada, coerente, bem estruturada e bem organizada para que também eles possam participar na sociedade quando lhes parecer importante.
Concordo, mas quando se fala em participação cívica dos jovens, é importante definirmos os vários tipos de participação. No contexto da democracia representativa, e no nosso caso jovens, temos as juventudes partidárias. No contexto da democracia participativa, temos associações juvenis de caráter social, religioso, desportivo, entre outras.
Estou a perceber, Daniel. Achas que os jovens portugueses, comparando a outros jovens de outros países europeus, têm uma participação política satisfatória?
Recentemente, tive a oportunidade de ler um estudo da Universidade Católica de 2007. Segundo esse estudo, na faixa etária dos 15 aos 17, mas principalmente dos 18 aos 29 anos, os jovens portugueses, em termos de participação política, continuam abaixo da média europeia.
Daniel, repara, na minha opinião, nem tudo são maus presságios. Ao nível de atividades de cariz desportivo, ao nível de atividades de cariz religioso, os jovens portugueses encontram-se bastante bem posicionados. Aliás, são dos que mais participam e intervêm neste tipo de atividades. Agora, se me disseres que existe, porventura, uma lacuna de transmissão de ideias e de ideais de pais para filhos, e também, como referiste, principalmente na faixa etária dos 18 aos 29 anos, a questão do pluriemprego, do mercado de trabalho instável, então aí estaremos plenamente de acordo.
E então, que medida é que propões para incentivar a participação política dos jovens europeus?
Bem, como deves calcular, não existe uma medida milagrosa. Mas repara, podemos abordar o caso da internet. A internet facilita-te muito o teu dia-a-dia. Tens informação atualizada minuto a minuto, hora a hora, diariamente, semanalmente. Podes falar com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo. Por exemplo, se criássemos sites com boas fontes e bases fidedignas, em que os jovens sentissem que existe informação direcionada aos jovens, em que, nesses mesmos sites, promovessem associações de voluntariado, de associativismo, seja o que for, então aí parece-me importante apostar na internet como um veículo para atrair mais jovens para a participação na sociedade.
Concordo, mas gostaria de reafirmar a importância da participação cívica dos jovens. Não só é importante para a sociedade, pois desempenha o papel de veículo constante da renovação da sociedade democrática, como também é importante para os próprios jovens, pois incute-nos valores de responsabilidade, de tolerância e de respeito para com os outros cidadãos. É assente nestes valores que temos de construir uma sociedade europeia mais justa, mais solidária e mais humana. Se conseguirmos fazer com que os jovens participem ativamente na vida pública, incentivando o seu gosto pelas questões sociais, estaremos a construir um futuro melhor para a Europa.
E assim, certamente, também para todos nós.
Muito obrigado.
Boa tarde, caros presentes. Nós hoje da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. Mas vamos passar a apresentar o nosso projeto. Obrigado. Europa dos 27, impérios começou, em Roma continuou, mais tarde a Lisboa festejou, com o Porto brindou, mas a Irlanda não retificou, as igualdades não alterou, o social abrandou, o sem abrigo aumentou, o planeta intoxicou, o mar empobreceu, o Iraque rebentou. A economia piorou, mas a democracia, essa sim, compensou.
O mundo globalizou, o comércio
aumentou,
a China transbordou e tudo alterou. Mas a mesma política ficou, o jovem não participou
e desmotivou.
O recibo verde chegou e o desemprego aumentou.
Aumentou.
Queremos
alterar e vamos participar. Dinamizar uma Europa igual no intercâmbio.
Cultural.
Cultural. Queremos alterar e vamos participar. Dinamizar uma Europa igual no intercâmbio. Cultural.
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 Procuramos os porquês, chegamos à forma de talvez. A escola não dá lição, universidade de frustração. Tudo é confundido. A formação é vaga e o dinheiro aplaudido, todos queremos.
Paz e sossego,
carro
e emprego.
União, alteração
e o fim da frustração.
Nós, jovens,
somos
a solução.
A solução. Vamos alterar a postura social. Europa dinamizar, internet utilizar, em ONU partilhar, civismo estabilizar,
política criticar,
solidariedade aumentar,
esforço e desigualar,
a crise ultrapassar,
no sonho acreditar,
juventude a participar, ativismo parar, e a desigualdade,
acabar,
acabar. Mostremos coragem,
façamos o futuro à nossa imagem.
Participando,
alterando,
informando,
comunicando,
Mostremos coragem, façamos o futuro à nossa imagem. Participando,
alterando,
informando,
comunicando,
como queremos,
quando queremos,
como queremos,
como sabemos.
Obrigado.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Gostaríamos de felicitar todos os nossos colegas que chegaram até aqui. Eu sou o Joel Moriano, a minha colega é Magda Gaminha e vimos representar o Distrito de Porto Alegre.
Boa tarde, boa noite. Joel, no outro dia vi uma notícia que me deixou muito chocada. Sabes que na Austrália um homem trocou a sua mulher por um barco?
Epá, se calhar o barco tinha mais utilidade, não?
Ah, sim. Então o que é que tu fazias se o teu pai fizesse isso à tua mãe?
Oh, Magda, isso é óbvio.
Ah, então o que é que fazias?
Andava de barco.
Que estúpido.
Mas agora por falar em notícias, e muito mais a sério, no outro dia vi uma sondagem sobre as eleições europeias em que dizia que cerca de 30% da população não iria votar e 20% dos jovens não participaria nesse ato eleitoral. Fiquei um bocado admirado.
Pois é. Há uns anos atrás a população participava e os jovens eram ativos. Hoje em dia os jovens estão completamente desinteressados por uma vida participativa. Mas temos que os compreender, têm coisas bem mais importantes para fazer, não é? Como sair nos sábados à noite e regressar a casa no dia seguinte.
Oh Magda, deixa-te lá de ironias. Nós jovens estamos mesmo à idade disso, à idade de nos divertir. Mas uma coisa é certa, os jovens participam cada vez menos. E agora estava eu a pensar, por que será que existe este desinteresse dos jovens em relação à participação?
Deve-se claro está a um enorme descrédito, sentido pela população em geral, mas pelos jovens em particular, em relação à participação cívica e política. Fatores que contribuem para isso são, por exemplo, projetos que não passaram do papel, críticas sem fundamento ou promessas que nunca foram cumpridas. Esta baixa participação nota-se, por exemplo, a cada 5 anos, quando se realizam eleições para o Parlamento Europeu. Sabias que nestas eleições vota menos de 50% da população?
A sério? Eu pensava que esta sondagem era apenas uma exceção.
Não, infelizmente não é. Com a assinatura do Tratado de Maastricht, a União Europeia tinha objetivos sociais, políticos e económicos. No entanto, ultimamente, alguns países têm vindo a desvalorizar o objetivo social e colocam a participação cívica como um bem de segunda categoria.
Mas Magda, essa falta de participação será por escassez de informação ou por um afastamento entre os cidadãos e uma Europa onde parece ser difícil fazerem-se ouvir?
Não sei, o que é facto é que muitos jovens europeus, sejam eles do Sul, do Centro ou do Norte, não sabem ainda distinguir a União Europeia do resto do mundo. Não sabem quais os seus principais objetivos, não sabem o que é que os países beneficiam com ela e nem sabem quais os seus principais fundadores. Este desconhecimento é certamente um fator importante para a não participação que se verifica hoje por toda a União Europeia.
Mas se os jovens não sabem ainda o fundamental para qualquer um de nós, como será possível que algum dia se interessem se querem participar e dialogar acerca dos problemas que mais afetam, não só o seu país como outros? Mas olha lá, não existem jovens participativos na União Europeia?
Sim, existem jovens ativos. Por exemplo, na Holanda, 47,7% dos jovens pratica voluntariado e 86,9% pertence a associações. É claro que, em contrapartida, existem países como Portugal, em que apenas 33% dos jovens faz parte de associações e este número decresce para 16% quando falamos na participação em voluntariado.
Tens toda a razão. O voluntariado e o associativismo também são formas de participação. Mas será que os jovens não sabem o que estes conceitos significam? Ou são também os políticos que sabem o seu significado e acabaram por esquecer?
Oh, Joel, esquece lá isso. Não podemos depender dos políticos para tudo, não é? O que é realmente importante é que podemos fomentar o gosto pelo voluntariado e pelo associativismo através da participação em atividades de educação não formal. Estas atividades desenvolvem o gosto pelos mais diversos temas, respeitando-se à União Europeia, por exemplo, e desenvolvem competências básicas nos jovens para que um dia mais tarde possamos cumprir o sonho dos nossos avós, uma vez que são conhecidos casos de pessoas que na sua juventude participaram em atividades de educação não formal e mais tarde vieram desenvolver cargos públicos bastante importantes.
Ah, já percebi. Quer dizer que existem países em que realmente existe um gosto pela participação cívica. Mas estes são exemplos escassos e é cada vez mais urgente prestar especial atenção aos países mais carenciados nesta matéria. Nós, jovens, enfrentamos algumas dificuldades na hora de nos fazermos ouvir. Mas para isso, são necessários jovens com espírito empreendedor e hábitos de participação. Porque participar, cooperar, eleger, votar e criticar também é uma questão de mentalidades. E é importante que eu, tu, nós, todos nós jovens, saibamos que o futuro a nós pertence e que não podemos deixar fugir. Por isso, participem!
Obrigada.
Eu acho que existem diversas razões pelas quais os jovens não participam. Mas a principal é mesmo a falta de interesse.
Acho que os jovens agora acham mais que as vidas que as outras são chatos, que são uma seca,
sobre a participação cívica dos jovens europeus.
Tendo em conta que 3 em cada 10 europeus têm menos de 25 anos, considerando que a população jovem europeia irá diminuir cerca de 15% até 2050,
e sabendo-se que estas mudanças demográficas podem implicar perturbações sociais profundas e ter impacto na proteção social e nas finanças públicas,
os jovens e as políticas para a juventude são atualmente crucial em evitar-se a perturbação. A entrada cada vez mais tardia na vida adulta, o domínio de interesse nos assuntos públicos por parte dos jovens, mostram o quanto é necessário fazer.
Mas ainda que a tendência seja de declínio relativamente à participação cívica dos jovens europeus nos assuntos públicos e políticos, será homogénea a participação cívica dos jovens da União Europeia? E em que se aproximam e distinguem os jovens portugueses de seus congéneres europeus?
A participação cívica dos jovens não é igual a nível europeu. Em 2006, Ana Delicado, uma socióloga, concluiu seu estudo no que toca ao associativismo, a Europa encontra-se dividida em 3 grupos.
Europa do Norte, com taxas de associativismo superiores a 85%, Europa Ocidental, com taxas de associativismo entre os 50% e os 85%, e Europa do Sul, com taxas de associativismo inferiores a 50%.
Isto acontece devido a vários fatores, tais como o número e dinamismo das associações de cada país, tradições políticas, religião, nível de escolaridade, entre outros.
Assim, tomando por base algumas das questões do Observatório da Juventude, o IPJ 2005, o Jovem Magazine resolveu estudar o fenómeno da participação cívica dos jovens na escola secundária de Vilela, tendo concluído que mais de 50% dos inquiridos não fazem parte de movimentos associativos.
Os que pertencem, na sua grande maioria, estão inseridos em grupos de cariz religioso e ou desportivo. E os que não pertencem, não fazem, pois não têm interesse neste tipo de movimentos associativos.
44% dos inquiridos não têm votado em todas as eleições que se realizam na escola, e a grande maioria dos inquiridos acha que a Associação dos Estudantes tem como papel na escola proporcionar divertimento.
Contudo, se os inquiridos pudessem votar hoje nas eleições nacionais, 87% votaria. E os que não votariam, não fariam devido a descansos políticos e pensam que ainda não têm responsabilidade para tal.
Já no que diz respeito à vida política, a grande maioria dos inquiridos pensa que os jovens apenas conhecem o básico e apenas 1% dos inquiridos pensa que os jovens estão perfeitamente esclarecidos sobre o assunto.
O panorama da escola secundária de Vilela mostra perfeitamente como se encontra a participação cívico-política dos jovens portugueses e europeus. A União Europeia e seus Estados-membros têm ainda pela frente muitos obstáculos e desafios.
No entanto, algo começa a mudar, pois não é menos verdade que há cada vez mais jovens a envolverem-se em iniciativas como o Parlamento de Jovens e o Euroescola. Bom, é tudo por hoje. Fiquem bem e não percam o nosso próximo programa.
Bem, com o programa assim, teremos audiências por muito mais tempo. Bom, fiquem bem e até o nosso programa.
primeira medida propomos que se realizam um continuar os jovens de ensino secundário de todos os Estados-membros. Este teria por objetivo a partir de experiências e conhecimentos e a divulgação de iniciativas e projetos desenvolvidos em cada país da União Europeia. Permitiria também a recolha de fundos destinados a instituições de solidariedade social e ainda a apresentação de propostas para a solução de problemas aos órgãos executivos e legislativos da União Europeia. Conforme o regulamento a definir, os grupos de jovens interessados deviam de apresentar um projeto de candidatura a este encontro, que consistiria na pesquisa e no estabelecimento de contacto com as instituições locais ou nacionais que desenvolvam um trabalho inovador, bem-sucedido e útil para a comunidade. Os jovens teriam de se envolver neste projeto, realizando entrevistas e fazendo voluntariado. Simultaneamente, procederiam uma recolha de fundos junto à comunidade escolar, sensibilizando-a para a importância da participação cívica. Os resultados seriam apresentados no relatório avaliado por um júri do IPJ. Os melhores, isto é, os que se mostrassem mais envolvidos nas ações realizadas, seriam selecionados e participariam no encontro de jovens a nível europeu. Como segunda medida, propomos a criação de um sítio na internet onde os jovens pudessem discutir, problematizar e encontrar soluções para os principais problemas da atualidade. No fundo, seria também um complemento da primeira medida, uma vez que neste sítio antecipar-se os temas a discutir no encontro de jovens do ensino secundário. Mais do que ideias, estas são medidas que urgem ser aprovadas. Recentemente, a necessidade de ouvir os jovens, as suas propostas, as suas críticas, impõe-se com a força do indivíduo. Por isso, nós próprios fomos ouvir o que não a dizer sobre isto. E as respostas confirmam aquilo que sentem. O mundo e a sociedade podem ser melhores se todos acreditarmos.
Uma ideia excelente, espetacular. Adorava participar em algo que me pertence. Acho que é muito importante nós conhecermos as iniciativas e os projetos dos restantes países da União Europeia e também dar a conhecer as nossas. E só assim conseguiremos fazer a diferença.
É uma ideia muito boa, porque com estas medidas podemos comunicar com os jovens, ter problemas, solucioná-los, conhecer futuras diferenças. E só o facto de nos candidatarmos para este projeto, estamos a em que é solidariedade, em que temos que ganhar fundos para causas sociais e participamos no voluntariado, que é importante. Não só isso é bom, como vai responder às pessoas que nos criticam por não participarmos mais e não intervirmos. E ficar fora daquilo que é fácil. Acho que é uma ideia mesmo muito boa, porque temos que ver com os jovens da União Europeia, discutir problemas e tentar arranjar soluções para os mesmos. A ideia principal mesmo deste encontro é esse, foi o conhecimento dos projetos das medidas e tentar implementá-los na nossa. Os jovens precisam de fazer ouvir, afinal a nossa opinião conta.
casar.
Muito boa tarde, o meu nome é Daniela Rawlings e este é o meu colega Pedro Peixoto.
E no nosso projeto vamos abordar a participação cívica dos jovens, pois acreditamos que a sua intervenção ajudará a resolver os problemas que afetam o nosso mundo.
Cada vez menos o que é um ser humano. É este o reflexo das nossas ações? São estes os erros do homem? O que é afinal o futuro? A incerteza? A insegurança? Será justo o mundo em que vivemos? Teremos todos as mesmas oportunidades? Atualmente vivemos num clima de instabilidade, de crise. Os jovens são usados pelas escolhas atuais da sociedade. São desprotegidos e expostos a um mundo repleto de perguntas sem resposta. Em que se esquece a importância do ambiente em que os jovens são educados. Afinal, nós somos o futuro. Mas como podemos proporcionar à sociedade um bom futuro se as nossas oportunidades estão claramente comprometidas? Passamos anos a estudar, entramos tarde no mercado de trabalho. Os nossos salários tão baixo e não escolhemos o emprego que desejamos, mas sim aquele que sabemos que teremos mais oportunidade em sermos bem-sucedidos, tomando este rumo que nos espera. Mas não basta apenas criticar, é necessário agir. A mudança é necessária. E já Gandhi dizia, a mudança, se é a mudança que queres ver no mundo.
E meus caros, chegou a hora de sermos esta mudança. Chegou a hora de mudarmos a nossa atitude perante o planeta. A nossa natureza está doente e nós, como ela, também vamos poder desaparecer se um dia esta situação não for alterada. Ao considerarmos continuamente superiores a tudo o que nos rodeia, a toda a fauna e flora existentes, tomamos em conta que devemos sentir um profundo preocupação pela situação atual. Podemos entrar em risco de extinção. Em certa medida, até a crise económica e social que vivemos se devem a uma falta generalizada de uma consciência ambiental e social. O nosso estilo de vida é insustentável. É preciso moldar uma nova consciência cívica que se preocupe com os problemas sociais e ambientais que afetam o mundo. Isto passa por uma melhoria significativa do acesso a uma melhor educação ambiental e à intervenção direta por parte dos jovens. Isto porque os erros que cometemos no passado têm de começar a ser resolvidos e ainda vamos a tempo.
Internacionalmente. O meu maior receio é o desemprego.
Sim, é importante preservarmos a natureza. Penso que faz parte de cada um e com um pouco de esforço não é assim tão complicado. Diariamente reciclo o lixo, evito deitar resíduos para o chão. Pouco água e energia elétrica. Oh.
como forma de aumentar a participação cívica dos jovens na solução dos problemas que afetam o mundo de hoje, estas são as nossas principais medidas.
Integração de 10% dos deputados com idade inferior a 30 anos, no total de... deputados de cada país do Parlamento Europeu.
Concessão de benefícios fiscais às empresas europeias que integrem jovens com menos de 25 anos nos seus quadros de pessoal.
Criação de bolsas de estudo para jovens investigadores que se tenham distinguido no ensino secundário e ensino superior na área de energias renováveis e de proteção do meio ambiente. Muito obrigada.
Este é o nosso projeto, estas são as nossas ideias e obrigado pela vossa atenção.
Obrigada.
Caríssimo júri, caros convidados, os fundamentos de uma sociedade democrática devem estar assentes em três princípios: igualdade, participação e representação. Existe um artigo na Constituição Portuguesa, mas pode ser aplicada a toda a comunidade europeia, que vem comprovar esta afirmação, e passo a citar. Artigo 48º. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. Fim de citação. Ou seja, todos os cidadãos têm o direito e o dever de participar civicamente. E isto inclui os jovens. Estes desempenham um papel crucial no desenvolvimento da nossa sociedade através da renovação de mentalidades e atitudes face ao mundo que nos rodeia. Mas apesar disto, cada vez mais os jovens se interessam menos por política, criando assim um déficit de cidadania e, principalmente, um déficit de participação cívica. É por isto que consideramos que é urgente promover a criação de associações juvenis com vista a aumentar a participação dos jovens nas estratégias de informação públicas. Estas associações desenvolverão o espírito crítico, o sentido de responsabilidade e, principalmente, a consciência democrática. Também irão criar espaços abertos ao debate e à troca de ideias. Assim, cultivar-se-á a retórica e uma maior participação cívica. Como tal, estas associações funcionarão como laboratórios de cidadania e irão despertar o interesse dos jovens pela política. Os espaços de debate poderiam ser partilhados com representantes para uma mútua troca de ideias. Ideias estas poderiam ser aproveitadas por estes para governarem segundo os ideais juvenis, os ideais da nova geração. Esta é uma oportunidade de dar voz aos jovens. Esta é uma oportunidade dos jovens mudarem o país. As associações juvenis são o futuro da participação cívica dos jovens. Devemos tornar os cidadãos mais ativos na participação cívica. Como tal, devemos aproximar os representantes parlamentares e locais dos jovens. Este contacto poderá ocorrer em palestras, ações de formação, em feiras da juventude, nas escolas e nas próprias associações juvenis. Está na hora dos políticos ouvirem os jovens. E esta maior aproximação irá tornar os políticos mais receptivos à opinião dos jovens. Ou seja, a aproximação entre jovens e representantes é um aspecto fulcral para uma maior participação cívica. E nesta fase, deve entrar também o papel das escolas. É urgente promover a cultura política nas escolas, para que os jovens tenham maior conhecimento sobre política, tanto a nível nacional como a nível internacional. Este contacto constante dos jovens com política irá despertar o interesse deles por esta, conduzindo assim a uma maior participação cívica. E para isto, nós propomos a introdução de uma hora semanal no horário letivo em que se debatam temas políticos atuais ou como intervir ativamente na vida política. Também consideramos que a hora semanal de formação cívica deveria ser melhor aproveitada para debater este tipo de temas, promovendo assim o espírito crítico, o associativismo e o respeito pelo outro. Também
consideramos que a informação relacionada com temas político-sociais, locais e europeus deveria ser mais abundante e mais apelativa, ou seja, de acordo com as idiosincrasias dos jovens. Deste modo, eles estariam mais e melhor informados sobre política. A difusão desta informação de qualidade iria desde as escolas à própria internet. Há que implementar o tema da política nas escolas. Portanto, é necessário continuar a trabalhar para uma maior participação cívica. Assim, vai haver um maior dinamismo, uma maior ambição e, principalmente, uma maior visão estratégica futurista por parte dos jovens. Lembrem-se, estes podem mudar o mundo participando mais ativamente nas questões políticas. Se estamos todos juntos no mesmo objetivo, também devemos estar todos juntos e unidos por uma causa em comum. Nunca se esqueçam, os jovens são o futuro. Nós somos o futuro. Há que agir, há que intervir. Lembro-vos agora de uma frase de John Kennedy que diz: não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, mas sim o que tu podes fazer pelo teu país. Façam algo por vocês. Façam algo pelo vosso país. É nisto que acreditamos e é isto que queremos que seja mudado. Portugal precisa de mudança. A Europa precisa de nós. O mundo precisa dos jovens. Obrigado.